Para você ligado na plataforma de podcasts do GE, está começando mais um episódio do Hoje Sim. Esse episódio vai pegar como inspiração a final da Liga dos Campeões da Europa entre Manchester City e Chelsea. Mais uma final inglesa. E a ideia do programa, como você está acostumado, você que ouve sempre, não é, claro, ficar discutindo o jogo em si entre City e Chelsea. Até pela característica do podcast que fica ali na plataforma, tempo indeterminado para você ouvir do primeiro ao centésimo e tanto quando você quiser. Então não faz muito sentido, quem joga mais, quem joga menos, pode até passar pela conversa. Mas a nossa ideia aqui é conversar com quatro convidados sobre alguns aspectos que envolvem a Liga dos Campeões, que pode de repente ter alguma semelhança, aplicação, comparação com a nossa principal competição interclubes no continente, que é a Libertadores da América, e ela vai se basear assim: peso de camisa. Hoje, ainda o peso da camisa é fundamental para uma campanha, para um título, ou se não o título, uma campanha bem-sucedida. A camisa do City, a camisa do Chelsea, são camisas pesadas no nível dos principais campeões da Liga dos Campeões. Isso pode ser relacionado com resultados aqui da Libertadores da América. As ligas. Quantas vezes você já ouviu dizer que o Paris Saint-Germain sofre um pouquinho na Liga dos Campeões porque ele tem uma liga francesa mais fraca? Esse ano está diferente, né? Ele nem tem título garantido, longe disso. E nas duas últimas edições da liga, ele chegou à final de uma e à semifinal de outra. Perdeu a final do ano passado para o Bayern de Munique e foi eliminado pelo Manchester City para a decisão da temporada 2020-2021. Além disso, os clubes agora têm novos donos, que não são, na sua maioria, donos dos países onde os clubes atuam. Basicamente, o futebol inglês, né? O futebol italiano, o Paris Saint-Germain, o Bayern de Munique já tem uma configuração diferente. Então, o dinheiro está entrando em campo. Eu lembro sempre da frase que eu li, atribuída ao Johan Cruyff, o grande astro e depois técnico holandês, que tanto brilhou e é um dos grandes de todos os tempos, quando ele disse que saco de dinheiro não faz gol. Saco de dinheiro não faz gol, mas o dinheiro pode comprar o cara que faz gol. Aqui no Brasil, aqui na América do Sul, muitas vezes nós pegamos no pé dos times brasileiros, fazendo uma comparação do orçamento dos times brasileiros com o orçamento dos times de outros países, até a própria Argentina, que tem uma situação econômica diferente da brasileira, mas ao mesmo tempo dolariza, dizem, o seu futebol, e aí os caras têm uma condição um pouco maior. E por aí, peso de camisa, elenco, as novas camisas, o novo saldo bancário, as escolhas dos treinadores, enfim, é o que a gente vai tentar conversar aqui, espero que você goste. Os nossos primeiros convidados são o Marcelo Correge, que é repórter, correspondente há muito tempo na Europa, hoje está morando em Londres, e a Inglaterra tem sido o principal centro do futebol. Repito, né, teve a final entre Tottenham e Liverpool, e agora tem a final entre Chelsea e Manchester City. E o Rodrigo Capello, que é um especialista em questões administrativas, financeiras, não só nisso. Claro, ele vê o futebol e faz uma relação com as condições administrativas e econômicas dos clubes. E acho que vão ser dois bons nomes para a gente conversar. Eu defino bem o jeito como você vê futebol, Rodrigo, pensar no que acontece no campo a partir do que o time tem ou o reflexo do que o time faz administrativamente no campo. Tem essa relação? Obrigado por participar. Ele que, aliás, fez na última... Estava lendo a manchete e dando uma corujada na última edição do podcast do Rodrigo Capello, falando exatamente sobre o poder financeiro, fazendo uma relação sobre o poder financeiro desses dois clubes. O Chelsea tem um dono russo, o City tem um dono que vem do mundo árabe, e esses dois times têm conta bancária recheada e estão aí na final da Liga. Como vai, Rodrigo?
Fala, Kleber, obrigado pelo convite para participar aqui do podcast, que tem, acho que o melhor nome entre todos os podcasts hoje. Hoje Sim é realmente brilhante. E acho que você definiu bem o que eu faço, sim. Geralmente eu até costumo definir pelo que eu não faço. Eu não falo de futebol dentro de campo. Então, quando você for discutir se o se o Chelsea deve ganhar, se o City tem mais chance, não é comigo. Eu estou olhando para fora, para os bastidores, para as questões econômicas, políticas, tentando entender por que as coisas que acontecem dentro de campo acontecem como acontecem. Mas eu estou sempre olhando para o entorno.
Então, como é que você define, por exemplo, essa questão? Para começar no assunto financeiro, conta bancária. Para você, esses novos donos de clubes, o futebol inglês, se eu estiver errado aí você me corrige, né? O futebol inglês, as associações de futebol da Inglaterra têm ações na Bolsa de Valores. São economias abertas, então tem investidores. Chega alguém lá e compra, né? O United é de um grupo americano, até teve protesto lá dos torcedores do United achando que esses americanos não estão tratando o United como a tradição do United exige na visão dos torcedores. O Chelsea é do Abramovich, um russo, e a mesma coisa acontece com o Manchester City na França, o Paris Saint-Germain, de um grupo do Qatar. E na Itália, o Milan acabou saindo do poder da família Berlusconi, do comando da família Berlusconi. Isso para você é fruto da economia mundial, onde o futebol está obviamente inserido, ou é um desvio na tradição do futebol?
Olha, primeiro um acréscimo. O Manchester United, sim, tem ações na Bolsa de Valores, inclusive na Bolsa de Nova York. E maior parte das ações que tem ali poder, elas pertencem à família Glazer. Isso está correto. No caso dos outros clubes ingleses, até esse formato de entrar na Bolsa de Valores, ele não é predominante. É mais comum você ter uma empresa de capital fechado que tem um dono ou alguns donos.
Não precisa abrir capital.
Não necessariamente. Você pode simplesmente ter alguém que compra um clube e é proprietária desse clube. Ela detém todas as ações de uma empresa ou divide com alguém, tem algum investidor minoritário, mas enfim.
E ele pode comprar tanto o clube quanto uma rede de supermercado ou uma concessionária de automóvel.
Exatamente. E aí o que a gente vê nesta final entre Chelsea e City são dois clubes com proprietários tão endinheirados que ajudam a gente a entender por que eles chegaram tão longe. Se a gente olhasse para o negócio do futebol inglês, se não tivesse havido esse fenômeno da chegada do Roman Abramovich no Chelsea e dos Emirados Árabes no City, muito provavelmente seria um futebol em que Liverpool, United, Arsenal, o Tottenham um pouco menos, esses seriam os clubes dominantes. Né? O City e o Chelsea teriam menos capacidade de investimento e dificilmente a gente colocaria eles como os principais do país, mas como eles têm proprietários que chegam de fora e trazem dinheiro de fora do sistema do futebol, aí eles conseguem ter capacidade de investimento, contratar jogadores, pagar salários, crescer, e isso já há bastante tempo recolocou eles numa outra prateleira do futebol inglês.
Me diga uma coisa, esse aporte financeiro, porque tanto o City quanto o Chelsea são equipes centenárias, né? Fazem parte dos chamados grandes do futebol inglês, né? Que tem ali, vai, o City United, o Chelsea, o Arsenal, o Liverpool, aí muita gente inclui o Tottenham, os times mais antigos da Inglaterra, às vezes são citados, mas acho que esses são os cinco grandões, né? Os cinco grandões. Quando você vai ver o número de títulos conquistados, o Chelsea já tem uma liga. O Chelsea começou a ganhar campeonato inglês de uma maneira mais constante a partir da entrada do Abramovich. Eles estavam empatados em 6-6, agora acho que está 7-6 para o City. Então, times centenários que têm 7 títulos, 6 títulos ingleses. O City chega pela primeira vez a uma final. Mas na sua visão, o dinheiro mudou a tradição? O dinheiro deu à tradição uma condição de disputar no campo? Isso para você é inquestionável? E para você isso é bom ou é ruim? Se é que você tem esse juízo de conceito.
Olha, sem dúvida, o dinheiro exerce o seu papel nessa história. A tradição do City e do Chelsea existe, lógico. Mas se não fosse o dinheiro que veio por uma via externa, eles não teriam a capacidade de contratar melhores jogadores e chegar mais longe nas competições. A gente não estaria falando desses dois clubes agora se não fosse esse dinheiro. Até para quem ainda não sabe, o Chelsea foi comprado em 2003 pelo oligarca russo Roman Abramovich. E o Manchester City foi comprado em 2008 por um braço dos Emirados Árabes, ou seja, é um clube país praticamente.
Uhum.
E por aí a gente entende que o bolso desses caras é muito maior do que o bolso do futebol. Para a gente trazer números agora da própria atuais, né? Quando a gente pega, por exemplo, o faturamento desses dois clubes, a gente encontra que o Manchester City tem a sexta maior receita do mundo e o Chelsea tem a oitava em milhões de libras, 478 no caso do City, 412 no caso do Chelsea. Não são os clubes de maior faturamento do mundo. Esses são Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Manchester United. Mas eles conseguiram suplantar esses outros clubes, até mais ricos do que eles, dentro do negócio do futebol, graças ao dinheiro que veio de fora do futebol.
Então, eles não têm o faturamento, mas eles têm o suporte para aguentar o faturamento menor, o suporte do dono.
Exato, porque você financia o futebol de duas maneiras. Uma é com as suas receitas operacionais. Você arrecada com televisão, com patrocínio, com estádio e usa esse dinheiro para contratar e pagar jogadores. A outra maneira é via financiamento. Então, qual é a grande diferença entre o United e o City? É que o United, tendo ações na bolsa, ele tem uma estrutura muito parruda, ele é muito sólido, ele tem um faturamento muito alto, mas os donos não estão dispostos a ficar colocando dinheiro para contratar jogador. Pelo contrário, os donos, uhum, eles já colocaram dinheiro na compra do clube, eles estão interessados em tirar esse dinheiro, eles estão recuperando o investimento que eles fizeram. Então, o United não é um clube que pode sair às compras como outros clubes. No caso do City, a gente está tratando de um dono que é um país e que tem um interesse que é muito maior do que a parte financeira, ter um retorno ali, ter um lucro, ganhar um dinheirinho. Não é isso que ele está procurando no City. Ele está procurando se mostrar para o mundo como uma nação...
Tipo o PSG com o Qatar, pode ter um nível de comparação?
Exato. Os dois projetos são muito parecidos. Os dois países no Oriente Médio, numa área belicosa, numa área que tem problemas ali de guerra entre eles, enfim... Eu não sou o maior especialista para falar disso, mas eles, quando eles compram clubes na Inglaterra, eles se mostram para o mundo, eles têm um projeto geopolítico por trás disso, que é muito maior do que o futebol em si, né? Então, a partir daí, o que o City faz? O City começa a colocar muito dinheiro, emprestar dinheiro para o próprio clube, e isso aconteceu principalmente ali entre 2010, 2011, 12, 13, era o momento que o City estava contratando muitos jogadores, a gente pode lembrar do Tevez sendo contratado, do Robinho, tem vários jogadores naquele momento, e é um dinheiro que não vinha da receita do City, o dinheiro vinha dos donos, que emprestavam para o clube e que não iam cobrar depois, né? Afinal, é como pedir dinheiro emprestado para o pai.
Que acabou valendo até uma punição para eles, né? Porque eles ultrapassaram o tal do fair play financeiro exigido pela Federação Internacional de Futebol.
E uma punição até branda, porque o que acontece hoje é que eles colocam dinheiro de duas maneiras, né? Além de emprestar dinheiro como financiamento, eles também têm, entre as receitas, se o nosso ouvinte reparar, o peito da camisa do City está com a estampa da Etihad Airways, que é uma companhia aérea que pertence ao mesmo grupo. Ela também tem lá atrás, em última instância, como proprietário, os próprios Emirados Árabes. Então, esse patrocínio é... Fazendo uma comparação torta aqui, é como o patrocínio da Crefisa ao Palmeiras, né, que é um patrocínio que está acima dos valores praticados pelo mercado. E aí, com esse patrocínio maior do que deveria ao City, teve questionamentos, o fair play financeiro foi evidentemente ferido, mas eles conseguiram, não sei exatamente como, mas eles conseguiram burlar o sistema de fair play financeiro, porque a UEFA decidiu punir, olha, você está repreendido, uma multa de 10 milhões de euros. 10 milhões de euros não é nada. Não é nada para um clube que está faturando quase 500 de libras e que tem bilhões por trás, né? Então, todo um sistema que não funcionou nesse caso. O City, ele conseguiu gastar e ter o retorno, tanto é que chegou à final da Liga dos Campeões.
É mais ou menos como se minha filha resolvesse abrir uma empresa, fazer um programa e oferecimento do pai dela. Eu mesmo patrocino, quer dizer... Eu vou ajeitar a minha contabilidade de uma maneira que esse patrocínio vai ser absolutamente legal, ninguém discute. Marcelo Correge está com a gente também. Correge, que tem uma experiência grande como repórter, de acompanhar dentro do campo, fora do campo, e agora na Inglaterra, ele está vivendo neste centro dos grandes times, da grande liga. E era isso que eu queria começar com você, Correge, agradecendo muito a tua presença. Estou pegando aqui a história da Liga dos Campeões, que ela começa em 55, 56, né? e nós temos os primeiros títulos do Real. São 5 títulos seguidos do Real Madrid. Real Madrid que tinha, já naquele momento, camisa, peso, faturamento, um momento completamente outro, mas jogadores excepcionais, né? E você pega os adversários, Reims, Florence, Milan, Reims de novo, Eintracht Frankfurt. Hoje em dia, o Milan talvez possa voltar um dia a disputar uma final de Liga dos Campeões, pensando num raciocínio razoavelmente lógico. Depois nós temos o Benfica, duas vezes campeão, contra o Barcelona e contra o Real Madrid, mas de novo o Real Madrid, e quando saiu o Real, entrou o Barcelona na final, é o futebol espanhol, e aí você começa a ter uma mudança. O Milan é campeão, a Inter é bicampeão. Aí eu chego nos anos 70 e vejo o Ajax sendo tricampeão. 71, 2 e 3. O Ajax, do Cruyff e companhia. Na sequência, 3 títulos do Bayern de Munique, de Beckenbauer e companhia. Então, de 71 a 76, Ajax e Bayern, 2 tricampeonatos. Não à toa, em 74, Holanda e Alemanha fizeram a final da Copa do Mundo. Começa um domínio inglês, com 2 títulos do Liverpool, 2 títulos do Nottingham Forest, mais 1 do Liverpool, outro do Aston Villa, aí entra o Hamburgo da Alemanha, e aí nós temos, agora mais recentemente, na minha cabeça, um domínio espanhol, com o Real Madrid de novo dominando, com o Barcelona chegando, ganhando, com o Atlético de Madrid participando de 2 finais. O Bayern de Munique sempre se metendo ali, teve uma final Bayern de Munique e Borussia Dortmund. A Juventus da Itália apareceu de novo. E o futebol inglês volta e volta com tudo. Até porque o futebol inglês teve punido em determinado momento por causa dos acontecimentos lá naquela final, onde teve muitas mortes. E nesses 3 últimos anos, a final entre Liverpool e o Tottenham, a final de Bayern de Munique e PSG, e agora de novo uma final inglesa. Eu fiz toda essa enrolação aqui, Correge, para te perguntar o que você acha, qual é o significado, qual é a importância da força da Liga. A Liga inglesa é considerada a maior do mundo. A força da Liga impulsiona o time na Liga dos Campeões? A força do Campeonato Nacional impulsiona o time na Liga dos Campeões? Fala, um abraço, Correge.
Ô, Kleber, um abraço, prazer participar aqui com vocês. Tô vendo Capelo aqui, no que nos ouvintes não vem, a gente vê Capelo, Casão, tô vendo todo mundo aqui, prazer. A força de um campeonato nacional, naturalmente, faz com que os times cresçam o seu padrão médio de competitividade. Então, assim, eu tava até falando isso no Redação Sport TV, no dia que a gente está gravando aqui o podcast. A gente tem uma final de Liga dos Campeões da Europa, com o Manchester City, que é campeão com 3 rodadas de antecedência no campeonato inglês, terceiro título em 4 anos desse time, mas com o quarto colocado da competição também. E por que o quarto colocado? Porque enquanto o Chelsea esteve sob o comando do Frank Lampard, o time até foi bem nas primeiras rodadas, mas depois teve uma queda brusca no mês de dezembro, perdeu muito desempenho, e num campeonato tão competitivo quanto o inglês, com tantos clubes fortes e os pontos se perdem em jogos que, se a gente for fazer um comparativo com outros campeonatos nacionais, os times grandes não perdem, qualquer ponto faz diferença. Então o Lampard, ele perdeu a competitividade dele ali, ele perdeu o controle do time ali, e a direção do Chelsea, que é sempre muito impaciente, comparando com o padrão de outras diretorias inglesas, trocou o Lampard pelo Thomas Tuchel, que vinha do PSG, de uma final de Liga dos Campeões, de ganhar muitos títulos franceses, onde a competitividade não é tão grande assim, mas uma decepção, se a gente for olhar o todo, por não ter conquistado a Liga dos Campeões com aquele time do PSG milionário. Só que agora o PSG sequer chegou à final. Então, houve uma queda de desempenho também. E aí o Thomas Tuchel, ele consegue fazer esse time do Chelsea ser competitivo de um jeito muito característico do campeonato inglês. E que eu acho que é um padrão que se impôs na Europa nessa temporada. Não por acaso, temos a final da Liga dos Campeões entre 2 times ingleses e temos um outro time inglês na final da Liga Europa também, o Manchester United, que vai enfrentar o Villarreal, que venceu o Arsenal porque é um time muito inconstante, mas em alguns momentos conseguiu mostrar essa característica que eu vou bater agora.
Podíamos ter quatro ingleses nas duas finais.
Sim, ficamos muito perto disso, na verdade. O Villarreal segurou um empate aqui em Londres contra o Arsenal para conseguir essa classificação inédita para o time espanhol para a final da Liga Europa. Mas o Arsenal poderia ter chegado. E aí eu bato nessa tecla da intensidade. Quando você olha os jogos...
A intensidade do campeonato nacional.
A intensidade do campeonato nacional, a intensidade do jogo, a velocidade. Quando eu olho o jogo, eu sinto que a presença desses times no campo do adversário, fazendo marcação-pressão, jogando com aquela linha mais alta, em todas as partidas, se eles não jogarem assim, Kleber, contra o Fulham, que foi
rebaixado
na última rodada, eles perdem o jogo.
E ou seja, você faz uma... Você faz uma comparação que é interessante, porque além do poder econômico da liga, que daqui a pouco eu vou brincar de fazer um ranking de ligas e de campeonatos nacionais europeus, o modo de jogar, o campo na liga inglesa, está fazendo diferença fora do campo, tanto para inspirar outros adversários, como para ratificar esse desempenho. Agora, eu fico só pensando o seguinte, o Bayern de Munique, até brincando com esse negócio da Liga, se fosse perguntar para mim, eu acho muito difícil fazer isso. E depois eu queria ouvir do Capello como é que ele ranqueia. É, eu acho que a gente podia ficar numa questão técnica e financeira. Para mim, a Liga Inglesa é a melhor, né? Ela é a melhor para ver o jogo e, aparentemente, ela é a melhor também em faturamento. Num segundo lugar, eu empataria Espanha e Alemanha. A Alemanha, talvez pelo jeito do jogo, e a Espanha por causa dos dois grandes e do Atlético de Madrid. E acho que hoje a Itália caiu para quarto lugar, e se você quiser ser muito bonzinho com a França, você faz a França quase empatar com a Itália, mas não empata, na verdade não empata. Então, para mim é Inglaterra, eu faço o empate técnico Espanha e Alemanha, depois eu boto Itália e França. Você vê diferente?
Essa ordem aí, né? Eu concordo completamente contigo, Kleber, e o Capello pode me corrigir se eu estiver errado, mas a última vez que eu olhei os faturamentos, as arrecadações médias dos clubes e das ligas, era essa ordem financeira também. Inglaterra, depois Espanha, depois Alemanha, depois Itália e França. E com uma informação muito importante e que é sintomática do controle financeiro que acaba virando controle técnico que o futebol inglês tem hoje em dia. O sexto campeonato que mais arrecada dinheiro do mundo, da última vez que eu olhei, era a Championship, que era a segunda divisão inglesa.
Tá vendo?
Então, assim... O Kleber gabaritou, porque quando você pega a lista, na ordem ali de maiores faturamentos, somando todos os 20 clubes, ou todos os clubes que fazem parte da divisão, da primeira divisão, a ordem é exatamente essa. Em primeiro lugar, a Inglaterra, disparada, tem muito mais dinheiro do que os outros. No segundo lugar, a Alemanha e a Espanha, ano a ano, estão sempre batendo entre eles ali, às vezes um passa um pouco, depois o outro. São duas ligas bastante parelhas, mas da última vez que eu fiz esse levantamento, a Alemanha estava um pouco à frente. Em quarto lugar, a Itália. Em quinto lugar, a Ligue 1 da França. E aí, em sexto lugar, eu confesso que eu não fiz esse cálculo que o Correge mencionou da segunda divisão inglesa. Acredito que seja, mas o Brasil tá nessa briga aí por sexto, sétimo lugar, e não vai conseguir ultrapassar nem a França, nem a Itália. A gente está...
Eu juro que eu não sabia, né? Eu fiquei pensando mesmo no que eu vejo de jogo. Eu imaginava, mas eu não fui pesquisar. Eu imaginava, eu estou falando pelo que eu vejo do jogo. E parece claro que a grana não faz gol, mas ajuda a comprar quem faz gol. E mais do que isso, né? A organização, o modo como você olha para o campeonato, como eles não são campeonatos promovidos pelas federações nacionais, eles são promovidos por uma empresa chamada Premier League, Ligue 1, a Liga Espanhola, né?
Bundesliga. La Liga.
Como você tem isso, o cara não vai... Se ele precisar brigar com a Federação Alemã, ele vai brigar. Se ele precisar discutir com a Federação Inglesa, ele vai discutir. Ele está discutindo até com a UEFA. Agora, assim, você citou o Brasil, Capello. O nosso panorama aqui tem alguma semelhança na questão de grana que ergue e destrói coisas belas, diria Caetano Veloso, mas também monta e desmonta times bons?
Ah, sem dúvida, sem dúvida. A gente costuma vivenciar no Brasil as coisas que acontecem na Europa com uns 10 ou 15 anos de atraso. Né? E aí vocês estavam citando como é que era o cenário competitivo nos anos 70, 80. A grande diferença é que...
E ali acho que era bola mesmo, né? Ali era bola mesmo. Eram os caras que montavam os times. Então, com alguma organização, obviamente.
Esse é o ponto que eu ia entrar. A mecânica do mercado, ela já era mais ou menos a mesma. Você já tinha dinheiro naquela época. Os jogadores já eram assalariados. O Casagrande está aqui ouvindo a gente, vai falar daqui a pouco. O Casagrande já recebia um salário que era maior do que o de outro jogador. E, enfim, tinha uma competição pelos melhores jogadores. A questão é que, naquele momento, o negócio do futebol era muito menor. Você tinha menos dinheiro sendo movimentado. O fluxo de dinheiro era menor.
E fronteira, né?
E além das fronteiras, entre clubes, era mais parelha a disputa. Não havia uma desigualdade tão grande. O que hoje as pessoas veem e acham ruim no futebol e dizem que, olha só, o futebol virou um negócio, tá chato. Não é exatamente que ele virou um negócio, é que ele ficou muito mais desigual. Hoje você tem clubes que têm arrecadações e também dinheiros que vêm de fora, como o caso do Chelsea e do City, que são muito maiores do que os outros. Então você aniquilou uma parte dessa competição. Esses clubes que você citou na década de 70, que chegaram muito longe em Liga dos Campeões, não chegam mais porque eles não conseguiram acompanhar o ritmo de enriquecimento, de concentração de riquezas, e eles não conseguem mais competir. É isso que incomoda muito. A desigualdade financeira no futebol é um problema muito grave. E ela ocorre em todo lugar. Ela ocorre na Inglaterra, ela ocorre na Europa de maneira continental, também no Brasil. Basta lembrar que nos anos 80 a gente tinha o Bangu, um dinheiro que vinha de fora do futebol também, mas tinha também o América do Rio de Janeiro, tinha também a Portuguesa. Eram vários os clubes que conseguiam ter boas campanhas em campeonatos brasileiros, conseguiam competir com Corinthians, com Flamengo, com São Paulo, com Palmeiras. Hoje não conseguem mais. É porque essa mecânica da desigualdade, da concentração de riquezas, ela mudou o futebol, ela mudou a maneira como o futebol é jogado dentro de campo também.
E o que é bom do futebol, Correge, é que mesmo com essa mudança, que é inquestionável, né, você tem muito mais dificuldade de lidar com um orçamento menor para conquistar resultados, ainda assim você encontra as surpresas. Hoje eu acho que nem tão mais zebras. Porque eu queria te perguntar o seguinte: eu acho que a Liga Alemã, que tem essa ótima colocação, ela é uma liga legal, pelo jeito de jogar, mas eu acho que ela não é competitiva internamente. É muito difícil tirar o título do Bayern de Munique. A Liga Espanhola é muito difícil que não dê Barcelona ou Real. Esse ano pode dar Atlético. A Liga Inglesa, apesar desse domínio recente aí de City e Liverpool, ela é um pouco mais... A Liga Francesa, o Paris Saint-Germain vende um monte de título, pode perder esse ano. Mas por que o Bayern de Munique brilha na Europa e o Paris Saint-Germain chegou a uma final e quase chegou a outra?
Kleber, essa pergunta realmente envolve uma série de fatores. É uma pergunta de 1 milhão de euros, mas frequentando a Alemanha, é bom falar aqui para o pessoal, a minha mulher, a Renata, ela é meio alemã, tem passaporte alemão, tem família na Alemanha, então a gente vai com muita frequência para Hamburgo, e eu acabo acompanhando muito futebol alemão através do primo dela, que é um fanático por futebol, e ele sempre me diz que não é apenas o dinheiro do Bayern, é um modo de administração de futebol, de organização de categorias de base e de observação dos clubes na própria Alemanha, em países em volta, que faz com que o Bayern seja tão difícil de ser batido dentro da Alemanha. É o 9º título seguido do Bayern. A gente teve depois, antes disso, títulos do Borussia Dortmund, que também é aquela segunda força que às vezes consegue bater de frente com o Bayern, mas ultimamente nem isso tem conseguido fazer, apesar de ter bons times, de ter bons jogadores, achar jogadores em outros mercados. Eu acho que outro fator importante para a gente entender como esses times com mais dinheiro, apenas pelo dinheiro e pela organização naturalmente, conseguem se impor dentro de seus países e em competições europeias, volta e meia sendo os mesmos clubes ali na reta final, tem a ver também com uma palavra que você falou enquanto o Capello estava tratando do assunto anteriormente. Fronteiras. No momento em que o futebol europeu passa a ser um futebol de países comunitários fazendo parte de um bloco com livre acesso, com passaporte comum, eles têm seus passaportes nacionais, mas eles têm livre acesso de trabalho em todos os países, você muda muito o cenário. A Inglaterra, quem é mais antigo, vai lembrar. Vai sofrer.
Mas a Inglaterra vai sofrer agora com ela saindo da União Europeia?
Já saiu, né? A Inglaterra saiu da União Europeia no primeiro dia de janeiro desse ano.
Com ela saindo, vai sofrer?
Eu acho que sim, Kleber, porque as regras para classe de jogadores de futebol ainda não estão bem claras e a população tem uma força muito grande junto ao governo fazendo pressão para que os jogadores não sejam tratados como cidadãos de categoria diferente. Uhum. Ou seja, se o engenheiro inglês não pode trabalhar na França e o francês não pode trabalhar no Reino Unido,
o jogador
como trabalhava antes, o jogador não pode ter esse privilégio também, segundo a análise da população local. Então, isso aí faz a gente voltar um pouco para aquela história. Quando você foi falando a lista lá dos países, dos times que ganhavam a Liga dos Campeões, eu achei que você fosse chegar nos dois últimos, né, que são o Steaua Bucareste, em 86, da Romênia, e o Estrela Vermelha de Belgrado em 91. Aí as pessoas falam, nossa, mas como era possível? 91 não está tão longe assim, né?
Eles estavam todos lá, né?
Eles estavam todos lá. Eles não tinham ido para a Itália. Lá, né? Exatamente. Claro. Esse time do Estrela Vermelha, certamente o Casão conheceu muito bem, porque foi um time que teve vários campeonatos bons e foi perdendo talentos, mas conseguia repor, porque não eram todos os talentos que saíam de uma vez. O Stojkovic, que era o craque do time em 1990, vai jogar na Itália, na Série A, que era o melhor campeonato do mundo naquela época, no ano seguinte. Mas em 91, o Estrela Vermelha é campeão europeu, porque consegue descobrir o Savicevic, porque tem Mihailovic. Tem vários jogadores ali da antiga Iugoslávia que ficam dentro do país, porque esses grandes países e os grandes times só podiam contratar 3 estrangeiros. Claro. Então você não tem mais essa barreira da fronteira. Isso se junta ao dinheiro e à organização de clubes muito bem administrados como o Bayern de Munique e dá nessa hegemonia absurda que a gente vê no futebol europeu, em campeonatos nacionais e campeonatos continentais também. Vamos ver se o Lille quebra na França essa sequência nessa temporada.
Kleber, esse ponto que o Correge citou é a bola ideal, porque ele está se referindo ao acordo Bosman que aconteceu, ele foi assinado em 95. E aquilo é um marco para a competição dentro do futebol europeu. Porque a partir do momento que você tira essa limitação de contratar estrangeiros e passa a contratar todos os jogadores, o dinheiro se impõe de uma maneira absurda. Claro. Real Madrid tem muito mais dinheiro do que a Estrela Vermelha. E a partir daí ele pode comprar todos os jogadores da Estrela Vermelha se ele quiser. Então, isso é um marco para o futebol europeu que mudou tudo, cara. Mudou tudo. E quando a gente olha para o futebol sul-americano, e a gente vê Libertadores e vê os clubes brasileiros não conseguindo se impor da mesma maneira, mesmo tendo muito mais dinheiro do que os nossos vizinhos, em partes é também por causa disso, porque essa limitação de estrangeiros que a gente tem aqui no Brasil, ela não protege os nossos jogadores ou os nossos técnicos, né? Uma reserva de mercado. Ela prejudica os nossos clubes, porque eles não conseguem contratar o que tem de melhor na América do Sul. Se não existisse, se a gente tivesse aqui um acordo Bosman sul-americano, você poderia chegar no Independiente Del Valle e contratar todos os jogadores toda a temporada sem a menor dificuldade, porque os nossos clubes efetivamente têm mais dinheiro, mas tem uma barreira aí entre essas fronteiras.
Os times brasileiros só podem ter 5 jogadores, né, como titulares na súmula de um jogo, e o caso Bosman, um jogador belga, que numa discussão com o clube dele conseguiu ganhar na corte, na justiça europeia, o direito de trabalhar onde quisesse, e aí acabaram as fronteiras, e você vem com a questão geopolítica de ter a União Europeia, como disse o Correge, um engenheiro francês pode trabalhar na Espanha, o médico português pode trabalhar na Alemanha, então você passou a ser cidadão europeu, tem o seu passaporte da sua pátria, mas tem uma liberdade para se locomover, morar e trabalhar. Eu acho que é nessa parte assim de grana, organização, ligas, a gente resolve. Se vocês tiverem alguma coisa mais a acrescentar, estou só agradecendo vocês, hein, Capelo?
Eu falei demais já, tem gente muito importante para falar aqui. Então eu vou passar a palavra. Obrigado pelo convite, Kleber.
Um prazer. E você, Correge?
Também, Kleber. Quero só deixar um abraço e avisar para o pessoal acompanhar mesmo, porque o papo está muito bom, viu? Essa chamada tem que ser bem feita, porque esse papo vale muito a pena para entender qual é a mecânica do futebol europeu hoje em dia. E eu queria deixar uma última notícia só. Nesse momento em que a gente está gravando, está acontecendo uma reação da UEFA contra 3 clubes que tentaram formar a Superliga para aumentar ainda mais esse abismo financeiro que existe entre alguns clubes europeus e a maioria deles que não tem o mesmo poder financeiro. Então, Juventus, Barcelona e Real Madrid estão com um processo aberto por parte da UEFA para serem punidos e ficarem fora, de repente, da Liga dos Campeões da Europa por 2 anos por tentarem abrir uma competição paralela. Por que os outros clubes não foram punidos? Porque, para usar um termo jurídico drástico, pediram clemência à UEFA depois do fracasso da Superliga. Os clubes ingleses foram até a UEFA e pediram clemência, de fato. Não me punam. Então, é isso que está acontecendo no momento. Real Madrid, Barcelona e Juventus, que nem vai se classificar nessa temporada para a Champions League, pelo que parece, pelo campeonato italiano, estão correndo um risco sério de ficar fora aí por 2 temporadas.
A briga é grande. Muito obrigado, Marcelo Correge. Muito obrigado, Rodrigo Capello. Agora, na sequência aqui, eu vou entrar num outro tema que tem toda a relação com isso, que é assim, o peso da camisa, o elenco. Claro que o elenco vem muito em função da grana. O peso da camisa não vem em função da grana. Como é que você monta... Como é que você entra em campo? O quanto a sua camisa dentro do campo assusta o adversário? O seu elenco, claro, que assusta. Eu já travei alguns debates fora do ar com o Casagrande, porque ele sempre teve uma posição muito firme assim. Peso de camisa faz diferença na hora do jogo decisivo. Agora, eu... contra-argumentava, mas será que não mudou? Será que quando você consegue montar um bom elenco, pegar os jogadores que você escolhe de todas as nacionalidades, você não vai começar a ter dentro do campo um desempenho que vai dar à sua camisa um peso maior? E eu vejo isso basicamente no Paris Saint-Germain e no Manchester City, porque os outros que chegam são normalmente equipes grandes. Uma vez ou outra acontece... de um time menos famoso chegar a uma grande decisão. E além do Casagrande, nosso companheiro aqui de tanto tempo, a gente convidou também o Bruno Formiga, que é um comentarista que hoje trabalha na TNT Sports, que além de ter essa visão técnica, tática, tem ainda a visão profissional de acompanhar os jogos da Liga dos Campeões. Uma coisa é você sentar no seu sofá e começar a fazer análise, outra coisa é você pegar o microfone e passar a comentar um jogo com a responsabilidade do que está acontecendo lá, da previsão, da avaliação, enfim. Então quero agradecer muito o Casagrande e o Bruno por estarem aqui conversando com a gente. Como é que está a sua avaliação de peso de camisa, Casa? Mudou alguma coisa ou você continua tendo aquela balança ainda está pendendo para um lado?
Não. Fala, Kleber. Fala, Formiga. Eu acho que alguns times resistiram ao crescimento financeiro das outras equipes, mas sem crescer o peso da camisa. Isso eu ainda acredito muito em alguns times na Europa. Por exemplo, o PSG foi para a final ano passado ganhando do Leipzig, que também era uma equipe que nunca chegou nas finais da Liga dos Campeões, e ali os dois se debateram, o PSG tem o Neymar, Mbappé e tal, e conseguiu para a final. Esse ano, o City, de tanto batalhar, de tantos anos batalhar para chegar numa final, para chegar numa semifinal, né? O City não tinha chegado ainda. Numa semifinal, ir para a final, ele se debateu com o PSG, que é outro time que também nunca ganhou a Liga, a Champions League, e passou para a final, né? Então, eu vejo sempre, na minha opinião, eu joguei lá 7 anos, era uma época diferente, não tinha esse poder financeiro enorme, dinheiro de fora do futebol, mas eu via muito o peso de algumas equipes. Por exemplo, você encarar numa semifinal o Bayern de Munique, eu estou dizendo times que não têm história, na Champions League, times que dificilmente chega, é muito difícil, cara.
Fazia diferença Bayern... no jogo, Casa? Fazia diferença, assim, no jogo, nos confrontos? Independentemente de um elenco ser maior ou pior, fazia uma diferença que hoje você acha que faz também?
Eu acho que faz, mas com menos equipe. Eu acho que o Bayern de Munique tem um peso na camisa ainda enorme. Eu acho que jogar contra o Bayern de Munique não é uma coisa simples. É mais fácil você trombar com o Bayern de Munique no grupo, né, na fase de grupos, do que depois no mata-mata.
Porque... No Ajax já nem tanto.
O Ajax perdeu aquela potência, porque o Ajax é um time revelador.
Ele sofreu aquilo que eles estavam falando, né? Os caras foram buscar lá no Ajax.
O Ajax faz times bons, fez nos anos 70, depois nos anos 90 também fez, porque eu joguei uma final de UEFA com o Ajax. O Ajax foi campeão e tinham grandes jogadores lá. E depois esse mesmo time que foi campeão da UEFA foi campeão da Champions depois, né? Mas o Ajax ainda é uma equipe que, quando disputa a Champions, ela é muito respeitada, Kleber. Às vezes ela chega mais longe do que poderia chegar pelo respeito da história que tem o Ajax. Então, eu vou te dar um exemplo muito louco, que é assim, a Juventus, por exemplo, que é talvez a grande potência do futebol italiano, sempre foi, inclusive financeiro, ela não tem história de Champions. Ela foi campeã uma vez da Champions. É. Ela só tem um título da Champions e foi aquele que deu a tragédia lá na Bélgica, contra o Liverpool.
O Milan e a Inter tem mais, né?
A Inter tem mais, mas se fala muito na Juventus. Mas na Juventus, quando você encara a Juventus na Champions, é difícil. Aquele peso, a história da Juventus pesa. O dinheiro que a Juventus tem pesa. Aquela camisa, você olha, ela é pesada, mas não é tão pesada para o Bayern de Munique. Ela não é tão pesada para o Real Madrid, entendeu? Então, eu ainda acho que essa entrada de dinheiro, essa entrada de grana de fora, começou a fortalecer muitas equipes que eram médias, tipo o Chelsea, o City. O City era uma equipe que lutava para fugir do rebaixamento. E o Chelsea era ali, meio de tabela. E tantas outras equipes aí que cresceram através do dinheiro de fora, né? Elas estão começando a pegar corpo agora. Mas, por exemplo, o Chelsea está pegando corpo. O Chelsea já é a terceira final de Champions. Foi campeão em um, perdeu uma e vai para a terceira. O City é a primeira, né? Então, aí, mesmo com dinheiro e podendo contratar jogadores como o City contrata, Chelsea e tal, mesmo assim, essas equipes sofrem para chegar numa final de Champions quando tromba pela frente Real, Bayern, Milan, essas coisas, né? Quando tromba com um time pesado. Então, eu acho que ainda tem, mas tá menos, a diferença está menor. O peso, você... não é tão, o peso da camisa, ele já não é tão maior como era antigamente por causa do dinheiro. Tem time que tem peso na camisa pela história e pelas conquistas, como o Bayern, por exemplo, que é o Liverpool e tal. E tem time que está criando história pelo dinheiro que tem para comprar grandes jogadores que todos os times queriam e que disputam Copa do Mundo. Mas na realidade de conquistas europeias, é muito pouco, muito pouco.
Não, eu estou vendo aqui agora, eu fiz uma passagem por alguns anos de domínio de países, de times, assim, ó, depois da temporada 3 e 4, que acabou em 2004, com o Mônaco e o Porto fazendo a final. O Porto foi campeão, o Mônaco e o Porto conquistando o segundo título dele, o primeiro, o Casagrande ainda estava por lá, depois foi jogar o Mundial, foi campeão mundial e tal. Então, aí de lá para cá, contando assim, 2005 para cá, os anos de encerramento da Liga, Milan e Liverpool, Barcelona e Arsenal, Liverpool e Milan, United e Chelsea, United e Barcelona, Bayern e Inter de Milão, Barcelona e United, Chelsea e Bayern de Munique, Borussia e Bayern de Munique, Real e Atlético, Barcelona e Juventus, Real e Atlético, Real e Juventus, Real e Liverpool, Tottenham e Liverpool, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain e agora City e Chelsea. Você vai colocar o Borussia...
Você viu? Então,
só grandão.
Você viu que entrou pouquíssimos. O Mônaco. Vamos colocar o Mônaco e vamos colocar o PSG, que foi para a final.
O Atlético de Madrid, que é a terceira força, aí você pode pensar, pô, mas teve lá o Borussia que voltou, mas depois é só gigante, só camisa gigante.
Os times assim, por exemplo, o Porto. O Porto em 87 surpreendeu, porque naquela época não tinha tanta visibilidade assim, não existia redes sociais, não existia nada disso. O futebol português, ele é muito enfraquecido, não tem muito espaço na Europa, né, nas TVs europeias, e os caras não sabiam como era o time do Porto. O time do Porto tinha 13 jogadores da seleção de Portugal, que tinham acabado de jogar a Copa de 86, tinha o Milinarzic, Josef Milinarzic, goleiro da seleção da Polônia de 86, o Madjer da Argélia e o do Brasil. Todos disputaram. Tinham 15, 16 jogadores que tinham acabado de disputar a Copa de 86.
A Copa do Mundo. Bruno Formiga, obrigado pela participação, obrigado pela TNT Sports por liberar você para participar aqui com a gente. Eu queria a tua visão, Formiga, do que você vê em campo. Vocês estão acompanhando já três, quatro temporadas a Liga dos Campeões, trabalhando semanalmente nos jogos, vendo esses times chegarem à final, as dificuldades que eles têm. Como é que é para você a camisa versus desempenho e poder sobre os adversários com camisas menos pesadas?
Bem, primeiro eu queria agradecer o convite de verdade, assim, fiquei muito honrado. Ainda bem que é um podcast, assim, porque eu não tinha nem roupa para vir ver esse encontro se fosse filmado. E são caras que eu respeito, que eu escuto desde moleque, que se eu sou jornalista, muito se deve também à geração de vocês. Então, obrigado por estar aqui. E para falar de um tema que eu adoro, eu vejo muito da visão do Casão, e eu não discordo dela, eu só acho que o peso de uma camisa ele é construído e ele precisa ser mantido. E aqui no Brasil a gente tem muita dificuldade de entender essas mudanças de prateleira, né? Às vezes porque os estaduais mantêm o gigantismo de algumas camisas, porque se a gente for olhar a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, a gente já teria alguns passeios nessa prateleira aí, que como a gente está distante, a gente consegue ver mais facilmente na Europa. E outro exercício que eu gosto muito de fazer é que essas camisas precisam de excelência. Excelência precisa de dinheiro. Elas são construídas e, para se manter, elas têm que estar num alto patamar, porque senão elas vão cair. Né? Foi citado Porto e Benfica, por exemplo. São duas equipes que, para a geração do meu pai, têm uma tradição enorme e continuam tendo um peso gigantesco de camisa. Mas se eu for conversar com meu filho de 15 anos, entre o Chelsea e o Benfica, não há dúvida de quem é o time mais tradicional. É o Benfica. Mas para o meu filho, a camisa do Chelsea pesa muito mais, porque ela hoje é uma camisa estabelecida. Ela, em algum momento ela foi uma nova rica camisa do futebol mundial, mas hoje, como lembrou o Casagrande, ela já está ali. Ela já está numa entressala que ele não se sente esquisito, o clube. Ele olha para o lado e fala, beleza, eu estou aqui com esse pessoal e eu sou um deles. O Manchester City está entrando nessa sala. PSG está entrando nessa sala e entra cheio de roupa chique, né? Chega cheio de joia, então a galera para olhar. Daqui a pouco o PSG vai estar nessa sala junto com o City, daqui a 5, 10 anos, e a gente não vai nos causar estranhamento. Da mesma forma que, e aí de novo, eu adoro olhar sob a ótica dos mais novos, e eu tenho um filho de 15 anos que adora futebol, então para ele, por exemplo, é muito difícil ter um jogo Manchester City e Milan, por exemplo, hoje, e ele entender que o Milan, pelo peso da camisa, vai ter algum favoritismo. Porque não vai. Não vai. Hoje não vai. Né? Pode até ser que daqui a uns anos ele vai retornar à Liga dos Campeões da Europa, está fora há um tempo, a Juventus provavelmente vai ficar fora agora. Então, assim, para essa galera, a turma do futebol italiano tem um peso diferente. E aí
ficou para trás, né?
Ficou para trás. E aí eu não estou dizendo se eles estão certos ou se eles estão errados. É o que é para essa galera. E a gente
precisa entender. Mas como é que você faz, Formiga, na hora de analisar, de saborear um jogo ou de comentar? Porque se eu entendo bem, e eu fico meio assim, entre as opiniões de vocês, eu ora vou para um lado, ora vou para o outro, sabe? Nem chego a estar no muro. Eu desço do muro, subo de novo e fico mudando de lado. Já abriu a porta no muro para eu não precisar ficar pulando o muro. Porque eu fico pensando assim, pelo que você está dizendo, e acho que isso se aplica ao futebol brasileiro, algumas camisas perderam o peso. Não perderam a fama, não perderam a tradição, perderam o peso na hora do jogo. E outras estão ganhando importância. É isso que você está dizendo? E isso é irreversível? Como é que faz para um cara grandão recuperar o peso e para um cara que está começando a ficar parrudo manter os músculos tonificados?
É competitividade, investimento. O Chelsea, por exemplo, foi citado pelo Casão, ele mudou o perfil. Ele deixou de ser uma tentativa de galáctico inglês, né? Vamos sair contratando e gastando. E mais ou menos até, né? Porque eles contrataram gente cara, mas eles formaram alguns, né? Eles entregaram para o mundo o Drogba, que não era tão conhecido. Eles ajudaram a formar e lapidar Terry, Lampard e uma galera. E fizeram contratações que fracassaram, né? Como o Tchevchenko não funcionou lá, enfim, como o Fernando Torres e outros. Mas hoje, ele já produz os seus próprios talentos. O Mason Mount, talvez, é o melhor jogador do time na temporada. Ele é uma cria da casa. O Manchester City, além de gastar, ele também cria uma academia baseada no futebol espanhol, a equipe é toda espanhola, catalã, e hoje ele já produz os seus Phil Foden, os seus próprios jogadores. Então a questão é, o dinheiro dá um salto, te coloca num lugar, mas você precisa se manter ali. O futebol italiano viveu uma crise absurda, está tentando se recuperar agora. É um jogo, inclusive, mais fluido, mais solto. Eles estão entendendo que precisam, com o produto, melhorarem. É uma das ligas com a melhor média de gol. No dia que a gente está gravando aqui, daqui a pouco eu vou fazer um Sassuolo e Juventus. Nada me diz que a Juventus é favorita para esse jogo. O time não está jogando, o time não tá jogando nada, e o Sassuolo já roubou ponto de todo mundo, da Atalanta, do Milan, da Roma. Ele não deixa de fazer gol em 2021, ele só não fez gol em um jogo. Então, assim, é um modelo. Hoje, o Casão lembrou, está todo mundo muito próximo, e eu acho isso ótimo. Ao contrário de muita gente que fala, o futebol está ruim, o futebol está chato. Para mim, o jogo nunca foi tão bem jogado, porque ele hoje é muito democrático, apesar da grana ter muito para uns e talvez menos para outros, ela está muito espalhada. E você tem escolas que pensam o jogo hoje de uma maneira muito melhor. Por exemplo, o futebol português exporta treinador para todo lugar, coisa que talvez nos anos 80 não fizesse, porque lá se pensa futebol melhor do que aqui, por exemplo, né? Que a gente não pensa futebol, não consome futebol, a gente consome o próprio clube. Aqui no Brasil, a gente tem muita dificuldade de entender as transições de prateleira de clube, porque tem os estaduais, porque é muita gente, é muito clube de massa. Mas claramente, assim, você olha para pesquisa de torcida, eu sou um cara nascido em Fortaleza. Muita gente, amigo meu, torce para time de fora. Muita gente cresceu vendo jogos pela Globo e não viu jogos locais que passaram a ser transmitidos em 2002, 2003 para nós. Hoje, esses caras, os filhos deles, por exemplo, um torcedor do Vasco, ele teve dificuldade de passar isso para o seu filho. E o filho hoje é Ceará, é Fortaleza, um cara na Bahia, e os times estão bem estruturados, eles têm prazer em ser o time local, e não o Botafogo, o Vasco, e isso vai tendo um impacto. Você olha na curva de pesquisa de torcida, isso já começa a ter um impacto. Gente que se declarava Vasco e Ceará, ou Flamengo e Fortaleza, começa a falar, não, hoje eu sou só Fortaleza, hoje eu sou só, e por aí vai, entendeu?
Só teve essa possibilidade porque o modo da Copa dos Campeões mudou, não é só o campeão, porque se fosse só o campeão, o Chelsea não estava disputando a Champions League, não era o Chelsea que estava disputando a Champions League, né? Ia ser só o Liverpool, só um time. Então, antigamente, você via o peso da camisa muito mais claro, porque só ia para a Copa dos Campeões o time campeão do seu país. Então, quando você trombava, e era tudo mata-mata. Na primeira rodada da Copa dos Campeões, já era mata-mata. Mata-mata o tempo todo. Então, para você participar daquilo ali, você tinha que ter um time bom, você tinha que ter peso na camisa, naquela época. Não adiantava só ter o dinheiro. Não adiantava só ter o dinheiro, porque o Porto, foi campeão, era um time de Portugal, entendeu? Ganhando do Bayern de Munique, que é uma potência até hoje. Então, essa mudança deu chance para times que não tinham história. Chelsea, por exemplo.
É isso que eu ia te perguntar, porque tem esse detalhe da mudança da forma de disputa. Claro, os caras começaram a descobrir que, da mesma maneira que o Formiga faz o exemplo, que o menino que falava que era o menino de 20 anos atrás, que dizia que era Fortaleza e Flamengo, e hoje ele diz que ele é Fortaleza, o menino dos anos 2000, porque ele começou a ver o time dele com resultados e começou a ver o time dele mais consistente, mais frequentemente, tem essa, né, na mudança. O cara lá descobriu que, às vezes, o Juventus e Sassuolo tinha menos interesse para o público italiano do que o Juventus e Bayern de Munique.
Só que um negócio, Kleber. Naquela época, você tinha praticamente duas Copa dos Campeões. A UEFA era o segundo colocado até o quarto. Então, por exemplo, a Copa UEFA daquela época. O Real Madrid era campeão da Espanha, quem ia jogar UEFA era Atlético e Barcelona. Era o vice. Então, por exemplo, o Milan era campeão da Itália, quem estava na Copa UEFA era o Napoli, do Careca e do Maradona.
Então, mas o que eu ia...
então você tinha duas competições paralelas.
Então, mas o que eu ia te perguntar era isso. Com essa mudança, né, com essa mudança de forma de disputa, que aconteceu aqui no Brasil também, aqui na América do Sul, o campeão brasileiro ia para Libertadores, depois o campeão e o vice, agora vão...
Porque imitou a Europa.
Imitou a Europa. Mas eu queria que eu passei rapidamente com o Capello e com o Correge na primeira parte, que vocês me dissessem essa importância do campeonato nacional
para levar o time em condição melhor ou pior para a Liga dos Campeões. Porque eu fico muito assim com a Alemanha, por exemplo. O Bayern de Munique é campeão há 225 anos seguidos. Ah, então não tem competitividade o futebol alemão. Mas tem uma competitividade que aí eu, essa é a hora que eu passo para o lado do Casagrande no muro. Pô, o Bayern de Munique chega com um campeonato alemão que ele leva na mais tranquilidade, na mais alta tranquilidade, mas ele vai lá na Liga e continua sendo competitivo.
Ô Kleber, vou te fazer uma pergunta. Se o Bayern pega terceiro lugar no campeonato dele e ele vai para a Champions do mesmo jeito, você acha que ele que perde peso da camisa? Você acha que ele
não, chega... Não, eu acho... Ao contrário, então, ele entra mais favorito do que o campeão.
Mas, Casão?
Então, não, ele pegou terceiro. Meu, para o Bayern de Munique não tem diferença na Champions se ele é campeão, vice ou terceiro. Não tem nenhuma diferença. O peso do Bayern de Munique é o mesmo.
Mas como é que vocês veem a importância das ligas? Da dificuldade das ligas?
Eu também acho que não vai fazer diferença, como o Casão falou. Mas se o Bayern repetir esse terceiro lugar por 10 anos, talvez comece a fazer. Porque em algum momento o Bayern viveu uma crise, não uma crise europeia, ali no início dos anos 2000. E esse Bayern rolo compressor de agora, que a gente trata agora, ele não era visto assim em 2005, ele não era visto assim em 2003, ele não era visto assim naquela virada de século. Até fez uma final que foi histórica contra o Manchester United em 99, mas o time era muito mais fraco que o Manchester United, era tido como favorito, o Manchester que deixou o jogo sair das mãos e foi virar faltando um minuto para acabar. Mas
como é que ele ficou forte de novo?
Aí ele vai ficar forte de novo com o projeto. Hoje o Bayern não é só um clube societário, né? O Bayern pertence às empresas, ele está nas mãos das empresas.
Ô Formiga, só assim, você falou daquela final. Eu vou colocar uma questão aí. Se naquele ano de 99, a final fosse Bayern de Munique com um time mais ou menos, como você falou, que eu concordo, e o Chelsea, você acha que o Chelsea ia virar 2-1, faltando um minuto, contra o Bayern de Munique?
Acho pouco provável. E aí eu concordo com você, que assim, quando você enverga uma camisa 7, por exemplo, do Manchester United, o cara que veste aquela camisa sabe que antes dele, putz, jogou só fera. E que existe uma pressão enorme ali. Então, esse peso da camisa, que eu acho que a gente no final concorda, todo mundo na mesma roda, ele existe, mas ele é construído e precisa ser mantido. E é uma questão muito mental, né? O cara que joga com a 10 do Flamengo, ele sabe a vida pregressa daquela camisa. Então, muitas vezes, em desistir de uma bola, se ele joga com a 10 do Bom Sucesso, ele talvez desista da bola. Se o cara joga com a 10 do Flamengo, ele vai precisar ir até o fim. E de cobrança em cobrança, ele vai mantendo um alto nível que mantém a mística dessa camisa. Não sei se eu me fiz claro, mas eu acho que é uma construção simbólica aí em torno também.
E eu tô achando mais assim, mais do que simbólica, ela é prática. Porque se você ficar no conforto do peso da camisa, a camisa vira pluma.
Ah, mas eu acho que tem camisas de futebol no mundo que tem cadeira cativa nessa posição de peso de camisa, que é muito difícil.
Mas até para resultado, Casa? Até para o resultado final da competição?
Eu acho, até para o resultado final da competição. O City só chegou à final, né? Só chegou não, tem um grande time, poderia chegar de qualquer maneira. Mas ele vem tentando há tanto tempo e não consegue nem chegar na semifinal. Quando ele chegou, ele pegou o PSG pela frente. Ele foi para a final, ele foi e atropelou.
Isso é um bom argumento que você tem, né? Então, o City só conseguiu chegar quando ele pegou um time tem a tradição parecida com a dele, a tradição de...
Mas já caiu para Lyon, já caiu para Tottenham,
já caiu. Então, cai, porque eu sempre achei, o Kleber sempre achou o time do City, com o Guardiola, muito forte, sempre com chance, muita chance de ser campeão. E eu sempre falava pro Kleber, o time é bom, mas se ele trombar com o Bayern de Munique, com esse ou aquele, o peso da camisa é muito grande, a diferença
Paris Saint-Germain também. O Paris Saint-Germain também é muito tipo desse debate.
Mas eu acho que dentro do que a gente está falando, Casão, assim, a partir de agora, por exemplo, né, o Guardiola é uma ruptura. A partir do momento que o Guardiola topa ir para esse lugar, ele está agregando valor a este clube e a essa camisa. E os caras querem ir para lá. O cara quer jogar com o Guardiola, ele passa a ser um para-raio.
Claro!
E essa camisa antes não era. E você imagina quando ele...
paciência. Por exemplo, no Bayern de Munique ele não conseguiu e ninguém teve paciência, porque o Bayern está sempre disputando a final. O City nunca pensou em estar nessa posição atual do futebol.
Ruim vai ser pro próximo, né? Porque quem vier depois do Guardiola, o sarrafo
Exatamente. É. Exatamente. O Guardiola, ele pode ficar... Vamos supor que ele perca a final pro Chelsea, ele fica mais 4, 5 anos, porque o trabalho dele é fazer o City ser campeão.
Eu gosto
disso. Mas isso que o Formiga...
A gente tá testemunhando, Cleber, desculpa, o nascimento, ou pelo menos a construção de novos pesos de camisa. Porque esse varal... Esse varal, ele é infinito. Assim, nada impede de chegar outra camisa ali para envergar ainda mais esse varal. E que, de repente, você tire uma, porque a Premier League, quando começa, ela começa com... Ela surge, né? A empresa que vocês citaram antes. Essa empresa surge e ela tem lá alguns CEOs, né? Um deles era o Everton. Hoje ele não é mais nem diretor do almoxarifado. Mudou, mudou. Gente, passou à frente, assim, na importância do futebol inglês. O Everton pode continuar sendo super tradicional, é o rival do Liverpool, é um clube historicamente muito importante. Porém, hoje não dá para ele conversar com o Chelsea, não dá para ele conversar com o City. E bobear, ele não conversa nem com o Leicester, que já foi campeão e está aí de novo. Obrigado.
Mas o Everton não tem tanto peso assim na camisa, na história. Não tem muito. Tem momentos. Uma vez eu recebi uma proposta do Everton, estava no Torino, e o Everton estava lutando para fugir do rebaixamento para a segunda divisão do campeonato inglês. Eu não fui, o Torino estava bem, uma época muito boa do Torino. Eu não fui, mas eles tentaram contratar eu e o zagueiro do Torino. Nós não aceitamos ir para o Everton.
E você pega mais exemplo do que esse que você dá ao Torino, né? O Torino era rei na Itália.
Então, mas o Torino.
Por uma série de fatos. Então,
o Torino acabou a potência dele. Realmente, o lado emocional da cidade foi destruído pelo acidente trágico de Superga em 49. Depois, o Torino era a base da seleção da Itália para a Copa de 50. Morreu todo mundo. O Torino foi ser campeão de novo em 76, com o Graziani, com a rapaziada que estava chegando.
Depois, não, sim, eu digo, e nunca mais pegou, né? Nunca mais conseguiu pegar, né?
Para você ver, o último grande Torino da história foi o que eu joguei, que foi vice-campeão da UEFA e terceiro lugar no campeonato italiano e campeão da Copa Itália. Depois
disso...
Foi
isso há quanto? 90 e quanto?
91, 92, 92, 93.
Mas assim, para a gente ir encaminhando para o encerramento, que assim, e aí fica claro, né? O elenco passa a ser composto a partir do que você tem de grana. Esse detalhe de o Guardiola foi para lá, então eu também vou. Pô, se o Messi topou ir para o Paris Saint-Germain, é uma prova de que esse Paris Saint-Germain está afim de continuar, que foi uma deixa que o Formiga me dá para a gente encerrar.
Só uma coisa, impressão, que você falou. Eu, para mim, olha só como é louco que eu pensei aqui. Para mim, para algum time que está começando a fazer história agora, entrar para a ala dos pesos de camisa, durante a trajetória, ele vai ter que eliminar, para pegar o diploma, ele tem que eliminar uma Champions, o Bayern, na outra ele tem que eliminar o Real Madrid, ele tem que ganhar desses,
desses caras. City não vai ficar gordona ainda, então.
Campeã. Nem que ela for campeã, porque ela é menos que o Chelsea ainda. O Chelsea é a terceira final de Champions.
O dia que ele eliminar o Bayern de Munique na semifinal e ganhar do Real Madrid na final, aí sim.
Ó, o Chelsea ganhou do Bayern na final. O Chelsea ganhou do Bayern de Munique na final. E perdeu para...
E no ano seguinte ganhou do Benfica na Europa League. No ano seguinte foi eliminado na primeira fase e foi campeão contra o Benfica.
Então, eu acho que algumas camisas ali da Europa têm muito peso... Muito respeito, que os próprios times que estão crescendo hoje, eles sabem que eles só vão ter tranquilidade e sossego, né? Para disputar de igual para igual qualquer torneio, quando eles conseguirem passar em algum momento por essas equipes, sabe? Passar pelo Real Madrid, você passar pelo Bayern de Munique, você passar pelo Liverpool, você passar pelo Barcelona,
aí você entra no clube.
Pô, a diretora corre atrás do time para dar o diploma.
Pega o diploma.
Eu tô assim, para concluir, eu tô na minha dúvida é a seguinte, porque o Formiga dá uma dica que é assim, eu tô em dúvida hoje, o peso de camisa é incontestável, né? O Casa fala assim, o cara vai ser campeão, passando por times com o mesmo padrão dele, vai, de sucesso, então ele vai ser só campeão. A minha cabeça está assim, meio um trevo, porque eu estou achando que hoje os caras estão preocupados em ser campeão. Eles não estão preocupados com o peso da camisa. E a outra é, se os personagens atuais do futebol é que não vão dar peso para uma camisa. Se a hora que o Guardiola topa ir para um lugar, o Messi topa, o Cristiano Ronaldo vai,
ela deixa, Cleber.
O Neymar... É, mas é
eles óbvio vão, que esses eles caras... Vão para colocar peso na camisa, a chegada então, deles não vai dar peso.
Exato. Não, eles vão porque eles, primeiro assim, eles são pesados.
E é um desafio, interessante. Pesado. Por exemplo, o Messi, ao mesmo tempo, no caso, ir para o PSG, para ele que está 200 anos no Barcelona...
É um estímulo.
Mas vocês querem um exemplo?
É um estímulo.
Eu acho que tem um exemplo
mas
bom
aqui.
Mas
é que aqui. Eu só fico pensando, Formiga, para vocês concluírem assim, tem tudo isso, o personagem. E ao mesmo tempo, tem sempre um ao mesmo tempo, esses personagens, normalmente eles vão ou para camisas pesadas, como o Cristiano Ronaldo, que sai do Sporting, vai para o United, e a partir do United ele começa a trafegar pelos mesmos, pela mesma, a balança tem a mesma libragem lá, o United, o Real e a Juventus. O peso é o mesmo. O Messi pode tentar fazer a camisa do Paris Saint-Germain, se ele for para lá, ficar mais musculosa. Então eu estou nessa dúvida assim, eu acho que manter peso está diretamente ligada a manter desempenho. Conquistar peso, eu estou começando a achar que está ligado ao título, ao desempenho e aos nomes que vão vestir a camisa. Eu acho que os personagens começaram a ficar muito importantes, principalmente a partir do instante que o Platini pôde sair do Saint-Étienne e jogar na Juventus, que o Casagrande pôde sair do Porto e jogar no Torino.
Mas o lance é o seguinte, sempre, a história, toda a história foi construída desses times que têm peso pelos caras. O Bayern de Munique foi tricampeão com o Beckenbauer.
Não, mas às vezes eles não eram famosos.
É, mas você constrói que... esses caras.
Eles ficaram famosos no time, entendeu?
Então, o
Beckenbauer fica famoso no Bayern.
É, porque não tem visibilidade, Kleber.
Exato.
Se o Bayern joga hoje o campeonato com aquele time lá e o mundo todo vendo, todo mundo ia se ajoelhar pro Beckenbauer. Ninguém ia ter dúvida.
Não, claro. Mas eu acho que essa construção, eu entendo o que você está falando com o Kleber também, é que eu acho que hoje existe uma frase lá nos Estados Unidos que é os players are the new players, né? Ou seja, os jogadores são os novos ativos. Eles ditam as regras. Acho que sempre ditaram em parte, hoje ditam mais ainda. Por exemplo, o Haaland, ele é um fenômeno e que hoje já tem um valor agregado bizarro, tanto que é o segundo jogador mais caro do planeta depois do Mbappé. Para onde ele for, ele vai levar uma carga de holofote que foi construída no Borussia, mas não necessariamente porque era o Borussia. O Haaland se construiu sozinho. Ele já fazia uma barbaridade no Salzburg, e já era assustador e foi ser assustador no Borussia. Esses caras...
Ele deixou o Borussia mais famoso, se assim fosse possível.
Perfeito, e porque é um exemplo, de novo usando o exemplo da galerinha dele. Eles adoram o Haaland, eles jogam com o Haaland.
Tô achando que o bom da família é seu filho, hein, Bruno?
Ah, mas ele vem à base e vem forte. O Cauê assiste, adora o Haaland, os moleques amigos adoram o Haaland. Hoje, para eles, é mais interessante ver o Borussia do Haaland do que, por exemplo, ver o
Ibrahimovic.
Provavelmente. É que o Ibra, ele é um catalisador também de atenção, né? E esse Milan ficou mais interessante quando o Ibra voltou. Porque o Milan podia ser muito competitivo, mas não ter essa grande estrela mundial que catalisa as atenções. Ele ia seguir ganhando, mas daqui que a gente se convencesse de que eles estavam voltando, ia ser difícil. O Ibra acelerou esse processo. Do mesmo jeito que Lukaku e Lautaro estão ajudando a acelerar o processo de entendimento de que essa Inter de Milão é um time muito interessante e forte, e que não voltou a ser campeão italiano à toa. A Roma agora tem o Mourinho, ele é um ativo, ele vai transformar a atenção na Roma uma outra coisa, né? Então eu acho que esse passeio das estrelas é super importante para levar essas atenções. O cara talvez não deixe de torcer para o Milan, porque o Ibra saiu de lá, mas vai perder um pouco do interesse. E a gente trabalha com audiência, a gente sabe que as audiências importam. O Casal, só para passar a bola para você, a TNT bateu o recorde de audiência com o Leipzig PSG. Foi recorde de audiência. Em qual mundo normal Leipzig e PSG bateriam um recorde de audiência se o Neymar não estivesse em campo. É impossível.
A culpa está chegando à conclusão que a culpa é de vocês da imprensa, que ficam só dando holofote para os caras famosos, entendeu?
O exemplo que eu ia dar, que eu vou dar, é o seguinte. Isso que você está falando é real. Né? O Haaland vai para um lugar, o holofote vira para lá. Pode ir para qualquer lugar. Apesar que eu acho que o Haaland é um grande jogador, mas ele ainda não tem força para mudar o peso de determinadas camisas. Como o Neymar não teve força para mudar o peso da camisa do PSG. Né? Levar aonde o cara quer que ele leve. Né? O cara
como precisa manter o holofote aceso, né, Casa? Precisa manter o holofote aceso. Né?
Mas eu ia falar que o Maradona foi o primeiro dessa história toda aí. Porque naquela época não tinha nada disso. Não se falava de peso de jogador nenhum, mas a chegada no Maradona, no Napoli, que era um time médio no futebol italiano e inexistente na Europa, foi absurda. O Maradona ganhou o campeonato italiano, ele chegou e o Napoli se transformou numa potência. Ele saiu, o Napoli voltou a ser um time médio.
Esse me parece ser o exemplo definitivo dessas mudanças mesmo, dos personagens. Eles sempre foram importantes. Alguns gigantescos, independentemente do tempo, como o Maradona. E você vai lembrar ali do Cruyff.
Que custou quando ele vai caro, pro Barcelona. Né? Lembremos que custou caro.
Claro, claro. Agora, parece que a conclusão óbvia é a seguinte. Você pode ganhar o holofote, mas você tem que manter o holofote aceso. Aí você vai... E hoje, para manter o holofote aceso, brilhante, bonito, você vai precisar ter gente, grana, bola, e a tua camisa ela vai trafegar por isso. Ela vai ajudar você a ter mais gente, mais grana. Perfeito. Mas eu acho que só ela não fica em pé, entendeu? Mas é...
Queria só dar dois exemplos antes de a gente matar. Assim, quando o Ibra e Thiago Silva resolvem deixar o Milan para ir para o PSG, teve gente encarando como loucura. Né? Era o projeto ainda inicial do PSG, que novo rico, já tinha tido o Beckham, mas aí era um investimento, putz, os caras estavam saindo do Milan. Talvez eles tenham percebido internamente que a crise estava batendo, que o futebol italiano estava dando uma estagnada e fizeram um movimento à frente do mercado. Hoje, o cara sair do Milan para ir para o PSG não é visto como nada demais. Pelo contrário, é tratado por alguns como um passo upgrade, à frente, um upgrade na carreira. E um outro exemplo, a Atalanta. A Atalanta hoje é um time divertidíssimo de se assistir, é um time que dá audiência, é um trabalho assinado por um técnico muito forte, que é o Gasperini. Eu não sei até que ponto também o trabalho da Atalanta é um projeto esportivo, ou ele está ligado a um DNA de um treinador que, quando for embora, vai levar o projeto junto. O fato hoje é que a Atalanta é um novo time interessante para ver num bolo de times interessantes. Se ela permanecer nesse bolo de times interessantes, entregando diversão por 10 anos, daqui a 10 anos a gente vai tratar a Atalanta de outra forma, como hoje a gente trata a Lazio. E a gente lembra que quando a Lazio começou a despejar dinheiro, a levar Veron, a ter Nedved, a ter Crespo, a ter o Diaba 4, teve resultado, depois entrou em crise e voltou agora. Mas para nós o nome Lazio batia no ouvido e a gente falava, opa, aqui tem uma reunião de bons caras e um bom jogo. E aí isso se manteve, se perdeu e está voltando agora. O Napoli, naquele período anos 80, bateu no ouvido, putz, o Napoli tem o Maradona, tem resultado, tem o Careca, tem o Alemão, é legal de ver. Quando morreu e não conseguiu se manter, a marca perdeu o valor, está recuperando agora, com o Ramsey, com o Mertens, com mais não sei quem, os caras batendo recorde de gol e o Diaba 4. Mas tudo é manutenção de competitividade, porque você vai pegando, nós já temos a nossa memória construída, então a gente já tem nossas verdades, mas tem uma galera que está construindo a memória dela aí. E para essa galera, acho... o que está acontecendo agora é imutável, assim, porque o que prende na cabeça do cara, o Haaland não sai nunca mais da cabeça dessa molecada de 15 anos, entendeu?
Mas, ó, eu acho que o dinheiro está dando uma enganada um pouco em algumas conclusões nossas. Você tem a opinião do PSG, eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que um jogador, quando é contratado para o PSG, eu estou vendo o cara sendo contratado, sem ser o Messi, né? Se for o Messi, o patamar muda. Mas um jogador que sai do Milan e vai para o PSG, eu só vejo ele ir para ganhar mais grana.
Mas ele tem mais chance de ganhar a Champions hoje, Casão. Ele está no mundo, ele está na capa do caderno. Ninguém compra o caderno do Milan hoje aqui na Calunga.
Tem que ganhar. Ainda tem que ganhar. Não adianta o PSG ter o Neymar, contratar o Ibrahimovic, contratar não sei quem, e não ganhar o campeonato, vai fazer o mesmo papel dos Galácticos do Real Madrid. né? É claro que não mudou a história do Real Madrid. Eu só quero mostrar o seguinte: foi um monte de cara para lá e que não deu em nada. E o PSG, mas só que o Real já tem uma história que ele pode ficar 2-3 anos aí numa fase ruim que não vai mudar nada na camisa dele, não vai mudar o peso, não vai mudar nada. O PSG, ele pôs um pezinho, ele ainda não conquistou o espaço dele entre os grandes times.
Mas do quantos torcedores o Real Madrid Galáctico não ganhou? Quantos torcedores, não, quantas memórias ele não construiu na cabeça de um monte de gente? Virou livro aquele time.
Virou livro, mas eu tô falando como resultado. Como Entendi. Títulos. Por exemplo, a democracia corintiana. Se ela não fosse bicampeão paulista, ninguém estava falando nela.
Será?
Talvez ela tivesse acabado no primeiro ano. É, porque a gente dependia da vitória para segurar a onda.
É? Mas a gente fala mais daquele time pelo peso simbólico do que pelo título. Assim, se você me perguntar quantos títulos tem o Corinthians,
as coisas acabam andando título, juntas, né? Então, o movimento e o resultado. Né? Então,
os dois títulos, o primeiro, vai, os dois não. O primeiro título de 82, ele fez existir a democracia corintiana de pé. Porque se a gente perde para o São Paulo, aquilo acaba. Porque estava todo
intervenção.
Mundo
querendo... Tem intervenção. Intervenção.
Entrava no Parque São Jorge e ia fazer o maior rolo. Porque aquele grupo desafiou o ano todo, né? Dia 15, vote na camisa, democracia corintiana. Tudo isso eles eram contra. Se não ganha o campeonato de 82, ali...
O projeto ia para o espaço, né?
Para o espaço. Então, os dois títulos fizeram com que a história do movimento fosse mundial e histórico. Né?
Deixa eu acabar aqui. Deixa eu acabar aqui o podcast, agradecendo demais a vocês. A conversa é boa, o papo é bom, dá para fazer um monte disso. Agora, esse é para fazer a alegria de quem ouve. Porque nós estamos gravando isso aqui dia 12 de maio. Afinal, é dia 29. Aí os caras gostam quando a gente fala alguma coisa que depois eles podem comprovar a veracidade do fato. É. Chelsea ou City?
Eu?
É.
Eu acho que vai dar City. Já chegou a hora do Guardiola. Eu acho que o Guardiola já tomou 4 doses da vacina da Champions League.
É, a Champions League.
E um pouco antes do jogo, as semanas antes do jogo, ele ganhou o campeonato inglês.
Sim, perdeu por causa
de uma derrota do... É, ele ganhou o campeonato inglês antecipadamente, ia ganhar de todo jeito, mas ele ganhou mais rápido ainda por causa de uma derrota do United, né? Mas ele perdeu pro Chelsea. Chelsea ou City, Formiga?
Ah, eu também estou com o Casão, acho que vai dar Manchester City, eu acho o melhor time do mundo hoje disparado. Lembrando que a gente fala muito desses times e lembra de ofensividade. Mas são as duas melhores defesas da Champions. O Guardiola, de novo, foi melhor defesa do campeonato inglês. Ele tem 12 campeonatos nacionais disputados, ou 11, e em 9 ele foi melhor defesa. A gente acha que precisamos falar sobre o pragmatismo do Guardiola e o fato do quanto ele usa a posse e a ofensividade para se defender. Porque ele é a melhor defesa da Champions, junto com o Chelsea. Eles são os dois times que mais jogos ficaram sem tomar gols na Champions, 8 cada um, mas todo mundo lembra, e isso é ótimo que a gente lembre de Chelsea e City, e fale de volúpia ofensiva, de atacar o adversário o tempo todo, o Chelsea talvez um pouco menos, mas estou com o Casão, acho que vai dar City, talvez uns 2-0 aí.
O City tem uma coisa super diferente de todos os outros clubes no momento, que é o De Bruyne. Para mim, o Kevin De Bruyne é o maior jogador do momento.
Melhor do mundo.
Para mim é, no momento. Ele sim está sendo um jogador atualmente que faz jogadas diferentes, que decide jogo não só ele fazendo o gol, ele armando jogada. Então ele é um cara diferente. Eu acho que se tiver embolado o jogo, o City tem o cara para desenrolar. Eu acho que o Chelsea não tem.
Eu também vou ficar com eles, acho que o City vai ser campeão, e aí você, a partir da final, você pode tirar uma onda ou mandar aplausos para todos.
Mas lembrando que o Guardiola perdeu duas vezes aí do Tuchel recentemente, foi essa que você lembrou agora do campeonato inglês e já tinha sido eliminado na semifinal da Copa da Inglaterra, então, assim, hoje a carta está na mão do alemão.
Não pode mudar de lado agora não.
Não, vou mais não, estamos juntos, vamos morrer abraçado aqui.
Formiga, muito obrigado pela participação. Bruno Formiga, TNT Esportes, obrigado pela liberação. Foi um prazer, Formiga. A gente volta a conversar sempre que você quiser, hein?
Ah, eu fico aí só aguardando. Na hora que mandaram a mensagem, quando eu vi a mensagem do produtor de você, eu me tremi inteiro. Eu falei, isso aqui deve estar errado. E eu mandar pro Bruno qualquer coisa aí, cair pra mim. Mas maravilhoso, cara. Agradeço demais, assim, vocês ajudaram a formar não só minha personalidade profissional, como em parte também o meu caráter, tá? Saibam disso, assim, porque eu não consigo separar uma coisa da outra. Eu sou uma coisa só, então, vários programas de redação, de seleção, Arena Sport TV, que eu vi muito depois que eu voltava da faculdade. Então, vocês ajudaram a formar a minha visão profissional de mundo e a minha visão como homem, como pai, como um monte de coisa, tá? Obrigado mesmo.
Obrigado você. Tá vendo o peso da camisa, Casa?
Tá vendo?
É isso.
Obrigado. Obrigado, Casa. Obrigado, Formiga.
Valeu, valeu, Formiga. Valeu, Kleber.
Então foi isso, gente. O papo é bom, né? Dá para ficar um monte de tempo conversando sobre isso. É muito interessante. É muito bacana mesmo. Obrigado ao Correge, ao Capelo, ao Bruno Formiga, ao Casagrande. E a você que nos acompanhou, espero que você tenha gostado. E manda aí o seu toque, o seu recado, o que você acha. Isso é legal. É bom saber também como é que você pensa, porque isso que o Bruno falou do filho dele é bem interessante, né? O momento, o tempo faz, evidentemente, forma, evidentemente, o gosto, o olhar, enfim. Quero agradecer aqui o pessoal, o Psico Podcasters, que sempre participa com a gente, que voltou a acompanhar futebol por causa do nosso podcast. Legal, muito bom. As transmissões, os bastidores. O Pedro Henrique está falando que é legal conversar sobre repórteres, sobre os caras que vão atrás da notícia, e citou aqui alguns nomes de repórteres, o Mauro Naves, o Tino Marques, o André Hernan, e falou da Nádia Mauad, que participou com a gente aqui, legal mesmo. Daniel Azulay, não é fácil essa produção de repórter, muito bom o programa de comunicação com a de repórter e a de assessores de imprensa, o programa da semana passada. O Bruno Moraes, toda vez que tem corrida no domingo, no Dia das Mães, eu só lembro do hoje não, hoje não, hoje sim. É que foi no Dia das... Ele falou que ele e o pai dele levantam do sofá e comemoram. Porque foi num Dia das Mães que teve o papo lá com o Barrichello e o Schumacher lá no Grande Prêmio da Áustria de 2002. Então, obrigado, gente. Obrigado mais uma vez pelo toque, pela companhia, por acompanhar esse podcast que tem o Rafael Barros e o André Amaral como coordenadores da plataforma. O Leonardo Bianchi é o nosso produtor e editor. Você pode ver na Globoplay, tem também um aplicativo de podcasts na Globoplay, tem em vários tocadores o seu, de sua preferência, e sempre aqui no ge.globo/hojesim o nosso podcast, no ge.globo/podcast, todos os podcasts da plataforma. Valeu, grande abraço, dois abraços, né? Percebeu? Valeu, grande abraço, um abraço e até a semana que vem.